UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Aqui na UFMG Educativa, esse é o Conexões, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. Como prometido, vamos de entrevista. Pois bem, uma perícia realizada aí por especialistas do Senado Federal para a comissão especial que avaliou o processo de impeachment de Dilma Rousseff diz que ela não realizou a chamada pedalada fiscal, um dos dois crimes de responsabilidade pelos quais está respondendo. No entanto, teria sido responsável por editar 3 decretos sem a permissão do Legislativo, como afirma a segunda acusação contra a presidenta. E para falar sobre o andamento do processo de impeachment, sobre a perícia realizada nesta semana, conversamos agora com a professora do Departamento de Ciência Política aqui da UFMG, professora Marjorie Marona. Muito bom dia, professora. Seja muito bem-vinda sempre aqui na UFMG Educativa e obrigada mais uma vez pela presença.
Bom dia, é um prazer estar com vocês.
Professora, já quero começar comentando, né, essa perícia aí. Após a perícia, quais foram as constatações aí sobre as pedaladas fiscais e os crimes de responsabilidade da presidenta afastada Dilma Rousseff, professora?
Então, Luiz, é bom a gente lembrar algumas questões, né, assim, em relação à perícia, para poder fazer a análise da situação atual da presidenta afastada. Primeiro, bom lembrar que essa perícia ela foi solicitada pela defesa, né, da presidência. E que inicialmente ela foi negada, né? Quer dizer, a defesa teve que recorrer ao Supremo Tribunal Federal para garantir que a perícia fosse realizada, né? Uhum. E o resultado da perícia em relação às duas principais acusações de embasamento do impeachment aponta, em primeiro lugar, em relação às pedaladas fiscais, né? De que não há ato direto, não há ato comissivo da presidente em relação as chamadas pedaladas fiscais, né, ou, na verdade, a pedalada fiscal referente a março de 2015. Uhum. E em relação aos decretos de suplementação orçamentária, né, embora a perícia reconheça que aí sim não há qualquer controvérsia sobre a autoria na edição desses decretos, chama atenção para o fato de que a então presidente Dilma Rousseff, agora afastada, à época, né, em que assinou esses decretos, ela não foi alertada pela Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento a respeito da incompatibilidade com a meta fiscal, né? E também, de certa forma, acaba apontando para o fato de que, ainda que esses decretos fossem incompatíveis com a meta que era vigente à época, né? Depois de o Congresso haver aprovado a redução da meta e autorizado, né, o déficit por parte do governo, esses decretos, eles então acabariam não tendo importado na prática no descumprimento da meta, né?
Uhum. E aí, professora, a perícia, né, ela foi comemorada aí, né, tanto pelo lado pró-impeachment quanto pelo contrário. A oposição diz aí que houve crime de responsabilidade em relação aos decretos, os defensores do governo reiteram que não houve pedalada fiscal. E aí, como é que é agora, professora? Para que o processo siga, é necessário que os dois fatos sejam comprovados, um pesa mais que o outro.
O que acontece é que o processo de impeachment ele é um processo jurídico-político, né? E o que a gente tem visto de peculiar nesse processo particularmente é a fragilidade dessa base jurídica do processo. Uhum. Né? Então, se por um lado a gente pode afirmar, né, que essa perícia do Senado fragiliza ainda mais a base jurídica desse processo, ampliando aí a possibilidade de consenso em torno da ideia de que há um golpe institucional, né, em andamento, por outro lado, a gente também tem que ter em vista que se trata de um processo político e quando os senadores forem votar, né, essa pronúncia, né, uhum. Votar ou não pela condenação, né, o âmbito político, a dimensão política é a dimensão que está aflorada, né, digamos assim, e nesse sentido, esse laudo pode ter um peso menor, né, quer dizer, um peso diminuído, reduzido. Então, daí porque o governo, por um lado, né, e o governo tem apontado nesse sentido da falta de base jurídica para o processo, né, tem reiteradas vezes apontado, uhum, justamente para o fato de que esse processo acaba se configurando por falta de base jurídica num golpe institucional, o governo comemora, né, porque a perícia, sem dúvida, acaba reforçando essa argumentação. Uhum. Né. Mas, por outro lado, a realidade hoje também é de uma incapacidade, de uma baixa capacidade, né, de reverter, digamos assim, essa dimensão política ou esse contexto político que envolve o posicionamento dos senadores nos próximos passos aí do processo de impeachment.
É isso que eu já ia te perguntar, professor. Os próximos passos aí, como é que a gente está, como é que está o andamento?
Tendo encerrado a parte de oitiva de testemunhas, né, a presidente afastada, ela é chamada para o interrogatório, ela pode ou não comparecer, né, depois tem o prazo para apresentação de alegações tanto por parte da acusação quanto por parte da defesa, né, e aí é que se leva a pronúncia à votação no plenário do Senado, né, que a pronúncia seria uma espécie de relatório, né, dessa comissão especial. Essa pronúncia, ela tem que ser aprovada por maioria simples, ainda que a condenação ela tenha que vir por 2/3. Então, é necessário que pelo menos 54 senadores votem pela condenação. O governo tem acenado no sentido de que tem garantido 58 votos. Né? E o que a gente estava comentando antes, né, Luísa? Quer dizer, o peso desse relatório, né, ou do argumento jurídico que essa perícia, né, o argumento jurídico que ele acaba por apresentar, né, o peso disso sobre essa mobilização entre os senadores é o que está em jogo hoje, né? O governo tem trabalhado para garantir e diz que tem garantido os votos suficientes para a condenação, né, o governo interino do presidente interino Michel Temer.
E também, professora, nos últimos dias, né, aí se falou, a gente tem ouvido falar sobre isso também, que caso volte ao governo, Dilma acene para um plebiscito em que a população votaria pela permanência do governo ou novas eleições. Como é que a senhora avalia isso, professora?
A presidenta afastada Dilma Rousseff, em entrevista recentemente, acenou nesse sentido, né? Me parece uma estratégia da presidente para tentar resolver uma questão que está no ar, que é a questão do que acontece caso ela retome a presidência de forma definitiva, né? E a visão da presidente nesse sentido é que, uma vez ela retomando a presidência, se restabelece a normalidade democrática, mas que vai ser preciso ampliar a sua base de legitimidade para poder levar o governo né, até o final e realizar a transição democrática para um próximo governo. Nesse sentido é que me parece que ela acena, né, para reforçar as bases da soberania, quer dizer, reforçar essa possibilidade de participação direta da população na decisão de como que essa transição vai ser realizada. Né? Algo, no meu entender, parecido com o que aconteceu na época das manifestações de junho de 2013, né, quando, diante de um cenário de uma espécie de cooptação por parte da grande mídia sobre as pautas das manifestações, a presidente veio a público sugerindo, dentre outras medidas, né, que se realizasse ali uma espécie de consulta direta à população sobre reforma política, né, tentando com isso aí, então, retomar um pouco aquela pauta e apontar, né, para ampliação, para o aprofundamento da democracia. Me parece que ela vem realizar um movimento similar a esse, né, agora nesse momento, mas, claro, isso dependente do restabelecimento da normalidade democrática com a recondução dela ao cargo. Né?
Mas não é simples, né, professora? Não é só fazer essa consulta, esse plebiscito, que aí está resolvido. Teria que mexer na Constituição, não é isso?
Não é simples, sem dúvida nenhuma, que não é um procedimento simples de ser realizado. É por isso que eu digo que me parece uma ação estratégica para apontar no sentido de uma tentativa de ampliação da legitimação do governo dela, caso ela venha a retomar esse espaço. Né? Quer dizer, ela sabe que a negociação com o Congresso vai ser uma negociação que vai continuar, na verdade, se não inexistente, pelo menos muito truncada, né? E a tentativa é de acenar aí para as forças e movimentos sociais e para a população de um modo geral, tentando dar uma resposta, né, ou buscar um apoio para tentar promover aí essa transição. Né?
Tá certo. Professora Marjorie Marona, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui na UFMG Educativa. Isso sempre conte com a gente aqui, viu, professora?
Eu que agradeço, estou à disposição de vocês sempre que precisarem. Um abraço.
Obrigada, professora. Um bom dia.
Bom dia.
Aí, essa foi a professora do Departamento de Ciência Política da UFMG, professora Marjorie Marona. A gente comentou um pouco, né, aí o processo de impeachment, a perícia realizada nesta semana. E se você perdeu alguma parte dessa entrevista e quer ouvir novamente, na nossa página www.ufmg.br/rádio, estará lá em alguns instantes, disponível para você ouvir de novo ou baixar para ouvir depois. Fique à vontade, www.ufmg.br/rádio, dentro do programa Conexões.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.